Vamos conversar com a nossa convidada, né? Que vai passar um pouquinho de informações pra gente sobre o Dia da Alimentação, a Luciana Boschetti. Luciana, seja bem-vinda pela primeira vez à Rádio Cultura, espero que seja a primeira de várias.
Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. E vamos aí falar de uma data que é importante e é, se você for ver, é pouco divulgada também, né? Não há muito assunto sobre o Dia da Alimentação, muitas matérias envolvendo esse dia, que a alimentação é o que nos nutre, é o que faz com que você respire, viva, né? Sem alimento você não é nada.
Perfeito. Antes de falar da data, eu gostaria que você se apresentasse, então, falando quem é a Luciana Boschetti, para quem ainda não conhece.
Então, a Luciana Boschetti é uma pessoa que é, primeiramente, posso dizer, apaixonada pelo alimento, né? Então, eu sou chefe natural, finalizando agora gastronomia, graduando em nutrição e já iniciando mês que vem a minha pós em nutrição funcional, que é o que me encanta. É,
sem perder tempo. O que é chefe natural, para quem nunca ouviu falar? Eu sou uma pessoa que eu nunca tinha ouvido
então,
falar.
É chefe natural, a gente pode resumir que ela é, a gente trabalha e estuda maneiras de preparar alimento com técnicas dietéticas para aumentar a biodisponibilidade dos nutrientes, né? E também fazer releituras de receitas tradicionais, digamos assim. Uhum. Tô fazendo um resumo, mais ou menos isso, né? Então, assim, uma receita que tradicionalmente iriam ingredientes que não são tão interessantes, a gente faz uma releitura utilizando ingredientes mais funcionais, mais saudáveis, para ficar uma receita mais.
E deixa o alimento saboroso.
Ah, com certeza. Uma das características é de fazer uma releitura, relembrar textura, sabor, né? Então, dá um pouquinho de trabalho você chegar lá, mas você consegue.
Quando você fala, Luciana, em relembrar, em trazer na memória, em textura e sabor, a gente já nota que falar de alimentação é complexo. E acho que essa data vem para fazer essa reflexão também.
Vem. É, o Dia da Alimentação, na verdade, ele é uma oportunidade de conscientizar as pessoas da importância das escolhas alimentares, tanto para a saúde quanto para o bem-estar. E eu também acho que é uma maneira de mostrar que a alimentação saudável, ela não tem que ser vista como um privilégio, mas sim como um direito de todos.
Perfeito, é o que eu penso, né? Mas existem muitos tabus. Até perguntando pro meu colega aí na troca de horário, e até a pergunta pro ouvinte: você se alimenta bem? Como é a sua alimentação? É uma pergunta, não é fácil de responder, né, Luciana?
Não é fácil de responder, mas assim, para mim falar, o que seria uma alimentação adequada, digamos assim? Uma alimentação adequada, ela seria aquela que vai suprir todas as necessidades nutricionais, né, que a pessoa precisa para sobreviver. Então a gente pode destacar alguns pontos, como por exemplo, ter uma variedade, né? A gente fala muito de prato colorido, porque um prato colorido ele vai te trazer uma diversidade de vitaminas, minerais, fitoquímicos, cada cor.
Não é só para foto não, viu?
Não. E também é importante o bonito, porque a nossa digestão, ela começa com o olhar.
Os olhos, né?
E também tem um outro detalhe, se você for ver, mas eu não quero ficar preparando ali, normalmente a pessoa pega e bota tudo, mistura tudo e come. Só que se você for tirar esse tempo, você só vai saber o benefício quando você fazer. Uhum. Porque é um tempo que você tira pra você. Você tá preparando algo pra você, quando você senta e olha aquele prato lindo e você diz, eu mereço. E você come com... é diferente. Vou dizer para você que é diferente, mas enfim, a variedade, né, a gente tem que trabalhar. Um outro ponto é o equilíbrio. Então é a quantidade adequada de macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura, micronutrientes necessária para cada pessoa. E um outro ponto é a qualidade do alimento, né? Então você escolher um alimento que tenha uma qualidade nutricional, evitar os ultraprocessados, né? Então aí estaria a chave. Alimentação adequada seria, resumindo, seguir esses pilares.
Variar, colorir.
Isso.
Qualidade, que
e
acho
a
que
quanti- é. Qualidade e a quantidade.
Até essa semana que passou nós tivemos o Dia de Combate à Obesidade. E nós conversamos com o doutor Eduardo Miltz da Costa, ele é nutrólogo. Ele falou que o ser humano come mais que deve, né?
E come.
A gente come mais porque a gente acaba não comendo só para saciar a fome ou para nos nutrir. Né?
Não é fácil. É um desejo. E se você for parar para ver, a nossa alimentação, ela está envolvida em tudo. Então, se você for comemorar algo, vai ter comida. Se você for encontrar, se encontrar com os amigos, enfim, ou até uma reunião de negócios,
vai ter.
Você faz um brunch, você faz um, você te, vai ter comida. Então a pessoa, ela precisa ter uma boa relação. E eu acho que ter o conhecimento de saber fazer as escolhas corretas é essencial.
Muito bem, tá? Deixa eu mandar um abraço quem tá na live nesse momento, entrou agora a nossa amiga Dirce Orlandim, também o Moacir Mendo. Você que nos ouve aí pode interagir, fazer perguntas, né? Se estiver à disposição da Luciana responder, ela vai responder. E só para ilustrar que essa data, ela foi criada justamente no intuito de refletir sobre alimentação, né? E principalmente na época foi voltada para a agricultura familiar, alimentação e agricultura, que é de onde vem o alimento, né?
Sim.
A nossa agricultura aí também, principalmente quando se fala em alimentação mais natural, mais saudável, lá em 45 e no Brasil foi celebrado em 1981. Na época o tema foi a comida vem primeiro. Olha que interessante aí, né?
É, todo ano eles mudam
os
tema,
temas,
né?
Esse foi o primeiro tema. E a ONU estima 780 milhões de pessoas que ainda passam fome no mundo, que é muito triste, né, de entender. Por isso que eu falei, tem os dois lados, né?
Tem.
Quem exagera e pessoas que não têm acesso aos alimentos, o que é uma pena, né? Mas a gente vai trazer aqui, seguir com a nossa pauta. O Luciano, você falou da alimentação adequada. A gente cresce culturalmente falando, né? Você cresceu assim, eu cresci ouvindo talvez nossos avós. Tem que comer bastante, come bastante, rapaz, para crescer forte. Essa frase, ela não tá correta, eu acho, né?
Não.
O certo seria o quê? Comer bem?
Na verdade, seria comer bem e o suficiente. Inclusive, tem uma série que saiu na Netflix, não sei há quanto tempo, enfim, que é dos centenários, que são as pessoas que vivem até os 100 anos e bem, né? Então, eles foram até bem interessantes, se alguém quiser, eu não lembro bem se é o centenário ou é o 100, alguma coisa assim.
Vai
aparecer. Que são as que se chamam de zonas azuis, né? Então, são as pessoas que viveram até mais de 100 anos, mas viveram com saúde, viveram bem, conseguindo realizar as mesmas atividades.
Caminhando, se virando.
Isso, se virando. E um dos pontos que eles falaram é que eles têm uma, é como se fosse, eles seguem um, como se fosse um mantra, que eles comem até se sentir 80% cheios.
Olha.
Eles não comem até ficarem, não aguentar mais comer. Então, eles dizem que é 80%. Quando eles veem que tá ali quase chegando, eles param de comer. E funciona.
Muito pessoal dá isso, né?
É muito pessoal, você tem que sentir. Na verdade, é aquilo que eu te falei, quando você senta para comer e você presta atenção no que você está comendo, você até consegue ter um controle da quantidade que você come. O problema é quando você vai no automático. Aí, às vezes, no automático, você comeu, você nem percebeu o que você comeu, você já está pegando um pouco mais. E muitas vezes também tem que ter um controle, porque é vontade de comer, não é fome. A pessoa tem que conseguir distinguir isso. Eu estou realmente com fome, eu preciso comer mais, ou eu só quero comer porque... E se for vontade e ela conseguir se segurar, vai ver que vai passar.
Então, aquela história de sair da mesa com um pouquinho de vontade, ela é válida.
É válida. Eu acho que sim. É válida você sair com aquele gostinho de quero mais.
E você...
Mas, ao mesmo tempo, você se sente saciado.
Sim, não tem aquela fome vorada.
Não, você se sente saciado. O correto é isso. É você se sentir saciado, mas com um gostinho de quero mais. É aquele comer pros olhos que você vai se controlar.
Sim. É mais ou menos como você tá lá, você vai almoçar, tá com uma fome doida, né? Por isso que entra aí a questão da variedade e da qualidade. Você prezar por alimentos que vão te ajudar a saciar mais com qualidade, né? Cai naquela. É uma dica bacana para seguir, para quem quer começar uma dieta, talvez, né?
E a gente fala muito que comida é melhor, porque se você for parar para pensar em questão de calorias, existem hoje muitas pessoas que simplesmente contam calorias. Né? Então, eu preciso ter tantas calorias, o meu objetivo é engordar, emagrecer, eu preciso de mais, de menos, né? Eu conto calorias. Não se preocupam com a qualidade das calorias.
Onde estão essas calorias?
Isso, é. E há uma diferença muito grande. Esse final de semana nós estávamos numa viagem e a minha filha pegou um alfajor. Um alfajor é
uma bolachinha argentina, recheada.
Pequenininha, assim,
bem pequena.
Né? E ela, mãe, que linda, a embalagem linda e tal, parecia, nossa, uma coisa. Eu fui lá e olhar, porque eu sou muito de olhar rótulo, né? Eu sou apaixonada. E eu olhei, assim, os ingredientes, nossa. Quando eu olhei a tabela nutricional, alfajorzinho tinha 580 calorias.
580.
Aí eu falei, nossa, olha como a densidade energética é importante. Você vai comer um alfajor desses, você não vai se saciar.
Vai querer comer mais
muito
um.
Pelo contrário, você vai querer comer mais é um, verdade. Justamente. Então você vai consumir ali 1000 e poucas calorias que não vai te agregar nada nutricionalmente, né? Agora, vai comer 1000 calorias de comida. Você
nossa.
Vai sair que você...
Comida de panela, que a gente fala.
Então, aqui. Um bom prato vai ter em torno de umas 500 calorias, um prato bem feito,
sim.
500, 600 calorias, e você vai estar saciado, nutrido, né? O teu corpo vai ter todos os nutrientes para funcionar bem, e você vai sentir fome lá no final da tarde, mais ou menos. Agora, vai almoçar um alfajor. Então, para ver como que as calorias não são... a gente não pode pensar apenas nas calorias.
Sim.
Mas é a qualidade das calorias. É
de onde elas estão vindo.
Uhum.
Inclusive, falou dos pessoal da série, nos Centenários.
Uhum.
Eu vi um spoiler, não sei se não foi dessa série. Agora que eu lembrei, que trazia esse contexto. Que antigamente, as pessoas, os mais antigos, comiam 3 vezes por dia só.
Uhum.
Geralmente, comiam 3 vezes. Era o café da manhã, o almoço e a janta. E eles tinham uma longevidade... Até pela questão da onde se extraía os alimentos. Dificilmente tinham acesso a industrializados e ultraprocessados.
Sim.
Era alimento da terra, né? Era ali os pratos convencionais.
É, na verdade, se você for, nem precisamos ir muito longe. Se você for, eu, por exemplo, se eu lembrar, eu falo, nossa, porque você também tá a minha idade, né?
Sim, eu na casa dos 40. Eu revelei a idade dela agora, mas não, né?
É.
Mas é.
Entregou a tua também, né?
Entreguei a minha.
Tá.
Sem problema.
Então, antigamente, eu lembro a minha mãe, existia uma cultura de você, ela se reunia com as vizinhas para fazer bolacha. Então, lá faziam, eu não sei quantas receitas, eu lembro que o freezer ficava cheio de bolacha,
verdade.
Né? Então, o que você comia fora de hora? Ou era uma fruta que tinha no quintal da avó, que a avó vinha do interior e trazia,
isso.
Quando era época de laranja, quando era época de pêssego, enfim. Ou era uma fruta, ou era bolacha que a
caseira.
Mãe fazia, caseira. Ou era o pão que a mãe fazia
também.
Né? E não existia, nós não tínhamos acesso a essa, ou que hoje as pessoas têm. Então você pensa lá, nossos avós, muito menos.
Bem menos.
Eu lembro quando eu ia na casa da minha avó passar as férias, que a polenta, a farinha, ela levava lá no moinho pra moer ali. Olha que delícia.
Tudo, né? Tudo
era
artesanal.
Era tudo muito artesanal. Era o que se colhia na horta, era, né? Então a longevidade com certeza é diferente. E até mesmo você falou, comiam apenas 3 vezes. Mas com certeza eram as alimentações corretas. Retas, né? Eles não comiam porcaria, vamos dizer, né?
Sim.
Então eram alimentos que nutriam, e se você se nutrir, dificilmente você vai sentir fome, principalmente quando você faz uma refeição completa com todos os macros, a digestão é diferente, ela vai ser mais lenta, o que vai levar você a ter fome, demorar mais para ter fome.
Agora, antes de ir pro próximo tema, entrando nesse viés, o que é uma refeição com todos esses macros, pro ouvinte é com todos os nutrientes,
ah,
né?
Ah, sim.
Seria uma, se tu
então,
pode exemplificar?
Sim, os macros seriam as proteínas, que seriam as carnes.
Certo.
Existem também leguminosas, que contém proteína, até mesmo o arroz, o feijão tem proteína, né?
Uhum.
Então, os macros seriam proteínas, proveniente desses alimentos, seriam os carboidratos, que daí seriam, por exemplo, arroz, porque as pessoas às vezes não, mas o que é carboidrato, né? Então, arroz, pão em si,
batata.
Farinhas, batatas, isso, mandioca,
sim.
Né?
Massas,
são,
enfim.
Isso, carboidrato. E gordura, que aí pode ser tanto a gordura animal, que você vai ter da carne, né? Do ovo,
uhum.
Como um azeite de oliva, um óleo que você utiliza, né? E essa seria a gordura. Esses são os macronutrientes. E os micronutrientes são as vitaminas, os minerais. E a gente tem ainda uma terceira classe, que é os fitoquímicos.
Que olha
daí,
isso.
Os fitoquímicos são o que vai contribuir para que você tenha longevidade.
O desafio é montar um prato desse, né? Nem sempre a gente consegue. Ou dá.
Dá,
é fácil.
dá.
Quer almoçar fora? Eu almoço fora todo dia. É mais fácil do que em casa?
Na verdade, eu acho que a vantagem de você comer em casa é que você vai preparar.
Você sabe o
preparo.
Você
sim. Vai preparar do jeito que você gosta,
uhum.
E você vai preparar o que você também gosta de comer,
sim.
Né?
Sim.
E você consegue fazer escolhas. Mas quando você almoça fora, você ter esse conhecimento, então assim, há uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato, e aí você tem aquela lei que fala a regrinha do prato, sim, né? Sim. Então aqui você divide o prato
faz
pela metade.
Linha imaginária no prato.
Faz uma linha imaginária, metade do prato você capricha em colorir ele com verduras, legumes, né? Isso que é importante. E a outra metade você divide no carboidrato, na proteína.
Show de bola. É um baita exemplo aí, gente. Para quem quer começar aí um estilo de vida diferente, né? Não é só para questão de perca de peso, não. É estilo de vida, né?
É,
inclusive,
saúde.
Hoje, quem segue um estilo de vida assim é tem preconceito, né, Luciana? Às vezes, né, sofre assim uma represália até dos amigos.
Mas é aquilo que nós estávamos conversando antes. É só quem. Quem entra nesse
nessa
mundo
pra saber.
Que conhece os benefícios e entender. E eu não, nem julgo tanto essas pessoas,
sim,
porque
sim.
Quando eu não vivia isso, eu era uma dessas pessoas.
Todo mundo que passou, né? Já sabe.
Porque eu lembro que eu dizia assim, mas eu nunca vou fazer uma dieta
jamais.
Na minha vida. Jamais.
Vou
ficar sofrendo,
de...
porque na minha opinião, fazer dieta era se privar daquilo que eu gosto de comer, era passar fome.
Uhum.
Então, pra mim, era uma tristeza.
É que o conceito de dieta antigamente vinha pra pessoas doentes ou obesas.
Isso.
Só isso, né?
E na minha época também era dieta é ficar sem comer.
Ficar sem comer. Isso deu muito problema, gente, pra muitas pessoas aí, inclusive de saúde, porque faziam dietas doidas aí, não é essa a ideia.
Não.
Só pra trazer aqui, estamos com a Luciana Boschetti aqui no Giro, são 6h37 falando sobre o dia da alimentação. Vejam que complexo que é a coisa, gente. Começamos falando de uma data e olha o que tem por trás dela, né? Ô Luciana, vamos falar de mitos e verdades sobre alguns alimentos.
Uhum.
Vamos começar pelo queridinho e ele é o segundo alimento mais nutritivo do mundo. O ovo. Teve o dia do ovo sexta-feira, a gente falou até um pouquinho. Esse aqui já foi vilão, né?
Já foi.
Já foi vilão, não pode comer ovo porque é colesterol. Ah não, agora pode comer quantos quiser. E essa história por trás do ovo aí também.
Então, o ovo ele é um... excelente alimento para você consumir no dia a dia, além de ser prático e ter um valor mais acessível. Ele é rico em vitaminas, minerais e inclusive é uma das únicas fontes animais que contém fitoquímicos. Então ele tem luteínas e zeaxantina, que são antioxidantes e que vão ajudar também na tua saúde. Falavam-se do colesterol, mas hoje já é sabido, enfim, né? Que 70% do colesterol tem produção endógena e apenas 30% vem da alimentação. E essa alimentação é mais voltada para consumo exagerado de açúcar, ultraprocessados, né? Então, hoje já temos estudos que comprovam que o consumo de 2 a 3 ovos por dia, muito pelo contrário, ao invés de contribuir para uma doença cardiovascular, ele vai auxiliar na melhora do colesterol bom, entre outros benefícios que traz.
Dá para comer ovo.
Mas dá para comer.
Tem que ver
ovo.
O preparo, né?
Na verdade, você não vai colocar um ovo fritar, né?
Sabe que essa história do colesterol, eu fui pesquisar. Ele tem a ver com essa questão de como foi feito. Claro que se você fizer uma pesquisa com pessoas que estão comendo ovo frito no azeite mesmo, ali naquela panela cheia de azeite, vai dar colesterol mesmo, mas não é o ovo,
sim,
né?
Não, mas é que na verdade
o
ovo, ele tem gordura também, ele é uma gordura animal, então ele tem uma gordura saturada, mas existe todo um contexto, gente nunca deve pensar num alimento unicamente ele, tem todo o preparo como ele é feito, como você falou, se você for lá e colocar um tablete de banha e colocar um ovo
nele, demais, né?
Aí ele já não vai ser tão saudável assim,
perde
você
as
consumir 2, 3 ovos por dia desta maneira.
Então tá, olha aí, ó. Vamos para outro aqui. Além do ovo é isso, né?
O
pão também foi vilão, assim, hoje não é tanto, né? Pessoal que fazia dieta no passado cortava-se o pão em 100%, jamais, nunca mais podia comer pão. Hoje depende muito da associação que você faz com ele. Tem quem não prefira não comer, aí é uma opção também, né?
Sim, é uma opção. E como você falou, tem pessoas que não vivem sem o pão, né? Ah, eu não vivo sem o meu pão. Tá errado? Não tá. O pão, ele é uma fonte de carboidrato. Temos opções, por exemplo, como pães integrais, que vão trazer também um pouco de fibra, que são opções um pouco mais interessantes, né? E também, se você for ver, o que também se fala nessa série que eu te falei do 100 ali, que tem um local lá onde as pessoas consumiam muito pães, muito pão, muito massa, e aí falava assim, mas então, o carboidrato ele não é Ele contribui para a longevidade das pessoas, sim. Mas aí foi ver o preparo, como era feito esses pães. Então, um pão onde eles ainda utilizam o método antigo
fermentação natural. Longa e tal,
né? Então, se você tem. E hoje, como a gente falou, o progresso, o dia a dia corrido das pessoas, não tem tempo, não, porque a fermentação natural leva mais tempo. É bem mais prático você comprar um pão no mercado, é bem mais prático você usar um fermento que, em questão de uma hora, sim, duas horas, o pão tá pronto. Mas a fermentação natural, ela traz vários benefícios. Se você tem essa, acesso a essa técnica, eu diria para você não perder a sementinha.
E dá para comprar assim também, é mais caro daí, né?
Tem difícil de você encontrar.
É, não é qualquer local que vende esse pão especial, é um pão especial, né?
É, mas é assim, eu vou te dizer que a digestibilidade dele é diferente, o índice glicêmico dele é menor. Uhum. Né? Então, assim, até menos glúten ele tem.
Olha só.
Né? Que também há um. Se a gente entrar aqui e falar, né? Tem o glúten também é vilão.
Ah, é sim, é, né? Mas é que acho que entrou nessa história, né? O glúten entrou como vilão no pão, mas o glúten não tá só no pão,
não
também.
Não tá só,
né,
no pão, e na verdade o glúten ele é vilão pra pessoa que tem intolerância.
Intolerância ao glúten.
Pra pessoa que tem uma alergia, por exemplo, um celíaco.
Sim,
né? Então, sim, pra essas pessoas, sim. Não existe. Hoje não temos nenhum estudo que comprove que em pessoas saudáveis ele vá contribuir para uma inflamação, como fala, o glúten é inflamatório.
Então dá para comer pão, gente, mas não vai comer um pão caseiro por dia, que é exagero. Agora, vem cá, pensa você de manhã que tá querendo trocar já, eu falo porque eu por um tempo eu fiz pãozinho com ovinho grelhadinho, show de bola, né?
Nossa.
É um baita alimento pro café
show
da manhã.
Show de bola. Uhum.
Troca a manteiga pelo ovo.
É? É, isso aí.
Faz a combinação aí.
Aí você tem o carboidrato e a proteína.
E a gordura.
E vai ter a gordura também, isso aí.
Então tá, gente, tá chovendo mais forte aqui, relampeando, né? Como a gente havia falado, o Peter já havia alertado também. É, vamos seguindo por aqui. E o bom e velho arroz com feijão, né? Esse prato que ainda intriga pessoas, porque ele é, eu nem sei como falar, né? Na infância é uma briga fazer as criançadas comerem o arroz com feijão. Eu sei porque eu fui criança e não comia, fui comer depois de grande.
Sim.
Que falar desse prato tradicional, típico brasileirinho?
Olha, eu acho que esse prato a gente pode até resumir que seria o básico que funciona, né? Um arroz e feijão. Então, é uma proteína completa de alto valor biológico. Porque assim, para ser uma proteína completa, nós precisamos ter 9 aminoácidos essenciais que o nosso corpo não produz.
Tem que buscar fora.
Tem que buscar. E olha que interessante. Essas proteínas você encontra nas proteínas animais, elas são todas completas. Mas o interessante é que o arroz, ele possui um aminoácido limitante, que é a lisina. E o feijão, ele possui a lisina, que o arroz não possui. Mas o feijão não possui metionina, que o arroz possui.
Tem.
Então, quando você junta os dois, você tem uma proteína com alto valor biológico.
Olha,
então,
só
assim, arroz e feijão é o básico que funciona.
Dá pra comer todo dia.
Olha, o ideal seria, tá? Porque o feijão, além de ser essa junção, o feijão também, ele é uma leguminosa, ele é um amido resistente, então ele vai contribuir também pro teu intestino, pra tua flora. É ótimo.
Então,
com
arrozinho,
certeza, poderia ser consumido todos os dias.
Arrozinho com feijão, tá aí, olha aí, tá vendo? Quem tava se perguntando, mas pode? Pode. Uniu os dois, melhor ainda,
melhor,
né?
Melhor ainda.
Então tá aí, que beleza. Olha só como é que a gente descobriu coisas diferentes, eu acredito, né? Pro ouvinte. Bom, Luciana, como que se cria, então, hábitos para ter alimentação saudável ou adequada? Quem quer, quem tá nos ouvindo agora, olha, eu quero, gostaria, mas eu tô vendo dificuldades. Eu acho que o primeiro passo é começar, né?
Eu acho que o primeiro passo você tem que decidir que realmente você quer. E vou dizer, para você que tá na dúvida, vale a pena. Vale muito a pena, porque você vai se sentir tão bem que o resto você vai tirar de letra depois que você começar. Mas acredito que para começar, um dia eu fiz um post sobre isso. Eu acho que o primeiro passo é você ir para a cozinha,
uhum,
e preparar a sua comida. Porque você encontra, não vou dizer que você não encontra opções que são saudáveis.
Prontas,
hoje em dia
tem, né?
Você até encontra. Só que o que acontece? Se você não cozinhar a sua comida, às vezes você vai chegar em casa e você não tem nada preparado, né?
Sim.
Mas você não conseguiu comprar nada também. Então, o que você vai fazer? Você vai acabar pedindo algo para comer, saindo da tua dieta, porque você tá morrendo de fome. Primeira coisa que aparecer na tua frente, você vai comer.
Sim.
Então, o fato de você preparar a sua comida, né? Já é, eu acho que é o primordial. para você conseguir seguir uma dieta, você tem que, eu não sei você, Álvaro, me diz, você cuida da tua alimentação.
Ah, eu faz um tempão que eu mudei hábitos, eu comia muita porcaria. Quando eu era criança eu comia doce, como qualquer criança hoje em dia.
Mas você sentiu essa necessidade de preparar o teu alimento?
Hoje eu preparo alguns alimentos, nem todos, né? Mas, por exemplo, ovo mexido, uma panqueca com ovo, alguns alimentos mais práticos eu faço, um frango grelhado, né? Um lombinho suíno, algumas coisas mais básicas, né? Geralmente pro que fazer à noite, porque meio dia eu almoço fora.
Sim.
Mas é o fato que você tempera como você quer, você tá vivenciando ali o momento, né? Claro que, gente, tem que ter tempo, né? Você não vai conseguir fazer, às vezes, um bifezinho grelhado em meia hora.
E aí a gente entra na organização.
Estratégia, né?
Você precisa organizar. A minha manhã é corrida. Às vezes eu chego em casa 15 para meio-dia. E eu consigo montar um prato lindo. Olha, mas aí, porque eu tenho tudo preparado. Então, assim, você tira um dia da semana.
Já antecipa.
Eu já antecipo.
Sim.
Então, lá eu deixo a minha proteína. Eu gosto sempre de deixar duas opções de proteína. Então, um frango, uma carne de gado.
Sim.
Pronta. Legumes. Eu amo legume assado. Eu não sou muito fã daquele legume só cozidinho na água, né? Refogado eu gosto. Nossa. Mas daí, como eu faço uma quantidade maior, pra mim fica mais prático fazer. Sim. Assado, e eu gosto muito do sabor, né? Então, eu deixo lá o meu legume. A salada eu já deixo lavada, higienizada. Se é um repolho, eu já pico a quantidade por uns 2-3 dias, para não ficar muito tempo também na geladeira, né?
Sim.
A cenoura eu ralo. Então eu vou deixando prontinho.
Vai fazendo, vai deixando.
Pra gerar aquele prato bonito lá, eu tenho tudo preparado. Eu consigo montar ele em pouco tempo, mas porque eu tenho essa organização. Se eu tivesse que todo dia preparar e fazer, ia ser um pouquinho diferente, porque eu não disponho desse tempo. Então, para quem não tem tempo, não que porque não tem tempo não consiga.
Sim.
Consegue se organizar e fazer dessa maneira. Para quem tem tempo, não tem problema. Você pensa o que eu vou fazer hoje, você faz e tá tudo certo. Mas para quem não tem, precisa se organizar.
Então, tudo é possível, né?
Tudo é possível.
E o que que é gastronomia saudável? Você tem um canal lá no Instagram que traz aí receitas, dicas.
Sim.
Falando numa linguagem bem popular. O que que é essa gastronomia? É basicamente tudo que a gente falou, eu acho, né?
É basicamente tudo que a gente falou. E entrando mais na questão ali do chefe natural, que trabalha a mesma coisa, que é você trabalhar a técnica dietética para conseguir extrair melhor os nutrientes dos alimentos, aprender a fazer as combinações, né? Até você falou de uma receita, se eu conseguisse trazer uma receitinha.
É isso.
Eu não sei se...
Tu trouxe?
Não sei se tem
como. Tu trouxe?
Na verdade, eu de cabeça.
Depois nós vamos...
É porque eu ia falar que... Para as pessoas entenderem o...
Fala então. Vamos trazer uma receita para o pessoal ter noção.
É, pode falar. Até assim, se as pessoas ficarem em dúvida, até no meu Instagram tem a receita lá. Mas eu vou dizer, é um bolinho que você vai utilizar. Uma maçã, um ovo, uma colher de cacau e uma colher de farinha de coco, que se você não tiver, pode até ser uma farinha da aveia. Vamos dizer
é
assim,
mais conhecida.
Né? E um pouquinho de fermento, mas assim, bem pouquinho. Mas o que que eu ia te falar sobre a junção? Então, o que que a gente tem nessa receita? Você vai ter a proteína do ovo, né? Junto com a gordura ali. Você vai ter, ali na maçã, você vai ter o carboidrato. Você vai ter fitoquímicos, você vai ter pectina, que vai ter na casca da maçã. A maçã é com casca,
com
tá?
Com a casca.
Então, que é uma fibra, que vai também diminuir o índice da receita. Você vai ter também ácido málico, que a maçã tem, que é o substituto, vamos dizer assim, do detox, né?
Uhum.
É o que ajuda a detoxicar o fígado, enfim. E você também vai ter o cacau, que tem catequinas, que tem, é rico em antioxidantes. Então, olha só que lanche.
Num bolinho.
Então, quanta coisa. Então, é isso que você aprende na gastronomia funcional, é você juntar, fazer com que uma refeição, um lanche, seja completo. Você consiga ter todos os nutrientes, os macros necessários e ainda o terceiro, que é os fitoquímicos.
Maravilha, olha aí que dica bacana, né? Uma maçã com casca, não precisa nem descascar, gente.
E olha, fica uma delícia, tá? E por cima ainda você pode colocar ou um docinho de leite, né? Ou um chocolate 70%.
Pode colocar docinho de leite?
Pode colocar, porque o que eu te falei é um equilíbrio. Mas é assim, é tipo 20 gramas,
sim,
né?
Sim. Como se fosse um sacejinho, um sachê pequenininho.
É uma colherinha, não é meio pote, né?
Bom, Luciana, você é sócia proprietária da Entre Nós Nutrição e Gastronomia. que é o que é essa empresa?
Então, na verdade, é um workshop de comida saudável. Certo. Então, a gente ministra alguns cursos onde a gente ensina as pessoas a cozinhar. Então, eu tenho uma sócia, que é a Nutri Louise Kowaleski, de Chapecó. E a gente faz algumas edições, a gente já fez 6 edições, se não me falha a memória. E logo, logo, a gente vai ter uma novidade, que eu tava te contando, do Entre Nós. Então, nutrição e gastronomia.
Vai ter uma novidade em breve, então.
É, em breve. Está em andamento ainda.
Está em produção.
É.
Não é para comer, mas é ensina como comer também.
Isso aí.
Então, não é só comer bastante.
É comer bem.
Adequadamente. Luciana, já não dá mais tempo, dava para ficar falando um tempão, dá pra fazer uma série aqui, né?
Dava.
Eu deixo espaço aqui para suas considerações finais, quiser tocar num outro ponto que eu não questionei também, fica à vontade.
Olha, eu... O que falar além do que foi falado, teria muita coisa para falar, entrando em vários assuntos, mas eu acho que assim, eu preciso dizer para quem ainda não começou a cuidar da alimentação, que dá tempo, né? E comece o quanto antes, porque hoje, eu, por exemplo, quero viver até os 100 anos, mas eu quero viver com saúde e viver bem. É pretensão minha falar isso? Não, mas
não,
eu corro atrás
quer.
Disso. Mas eu tô correndo atrás disso.
Sim. Né? Eu ia falar, todo mundo quer viver bastante, mas não só bastante, com saúde.
E na verdade, as pessoas, elas não pensam muito, porque quando você se alimenta bem, é como se você tivesse uma poupancinha de saúde, que você vai utilizar os rendimentos lá na frente, quando você precisar, né? Então, eu quero conseguir fazer tudo que eu faço hoje, claro, né? Com alguma limitação, porque a idade, ela vem, mas não depender de ninguém. E se você também quer, né? Tem que cuidar da tua alimentação, porque essa poupancinha, se você não tiver...
Lá vai cobrar, caro.
Vai
depois.
Cobrar, você até pode chegar lá.
Sim.
Mas aí como você vai chegar, eu já não garanto como que vai ser.
Até porque as coisas mudaram muito, né? Do tempo dos nossos avós.
Sim.
Né? Muita coisa mudou. Hoje você tem uma oferta de alimentos enorme, como eu falei. Há situações de extrema pobreza que ainda enfrentamos, que não tem o alimento. Que é um outro lado da moeda, muito mais triste até. Mas hoje a gama de ofertas é muito. Você falou em ler rótulo, né?
Sim.
É bacana, acho que é uma dica para as pessoas que querem começar a comer melhor, dá uma lidinha no rótulo, né? Para ver o que tem lá,
sim.
Né?
Até porque se você não... Eu digo até por mim, quando eu ia escolher um alimento, antes de eu ter esse conhecimento e ficar... eu perco tempo no mercado lendo rótulo. Se eu não conheço, eu vou lá e quero escolher pelo rótulo.
Quero ver se tá,
e uma
tá
vez não era assim, uma vez eu escolhia pela...
aparência.
A embalagem, pela aparência, ou até mesmo pelo preço. Eu já fui pelo mais barato e já fui porque eu quero uma coisa boa, vou pelo mais caro.
E às vezes o mais caro não é o melhor.
Tive essa experiência outro dia fazendo um teste com água de coco.
É que tá muito associado pela marca, né?
Isso aí. Então, assim, tem que ler os rótulos. Então, tinha água de coco, não vou dizer marcas, enfim, mas lá que tinha, junto com água de coco, tinha água, tinha até adoçante.
Ave Maria, numa água de coco que é só água do coco.
E já tinha uma água de coco que era apenas água de coco.
Só
e ela era
caixinha.
Até mais barata. Então, olha como é interessante você tirar um tempinho e ler o rótulo. Às vezes, na dúvida, você soluciona lendo o rótulo.
Show de bola. Luciana, muito obrigado.
Imagina, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui, é a minha primeira vez numa entrevista.
Então tá, que venham muitas aí, porque tudo que faz bem para as pessoas deve ser compartilhado também. Tem Instagram lá, quem quiser seguir lá, tem um Instagram com várias dicas também,
isso,
receitas, né? Pessoal que fique à vontade lá.
Isso aí.
Obrigado e boa semana, Luciana.
Muito obrigada.
Então, gente, o nosso bate-papo do Giro de hoje foi com a Luciana Boschetti, né? Falando sobre o Dia da Alimentação, que dá para falar muito mais coisas aí. Ela que é chefe natural, graduando em gastronomia e também em nutrição, sócia proprietária da Entre Nós Nutrição e Gastronomia. Se você gostou, pegou pela metade a nossa conversa, não te preocupa. Nosso YouTube tá lá e vai ficar registradinha a live também desse assunto. Eu vou